UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde pelo 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet, ufmg.br/rádio. E agora, hora de bate-papo aqui no Expresso. Contar histórias é o que faço e quero fazer da vida, escrevo e gosto de ser lida. Quero ver meus causos no papel impresso, tudo reunido e com capa. É assim que a jornalista Silvia Amélia introduz a descrição do projeto de financiamento coletivo do lançamento de seus primeiros livros. Histórias para quem gosta de histórias é um livro sobre memórias, crônicas cotidianas, partindo das experiências da própria Silvia. O Dicas para quem vai casar é um compilado de dicas de como organizar uma festa de casamento, já que a jornalista teve duas festas e duas cerimônias quando se casou. Então, para saber melhor sobre as obras, sobre o financiamento, sobre a dedicação dela à escrita e à literatura, eu converso agora com a jornalista Silvia Amélia. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde.
Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
É um prazer falar com você.
Prazer é nosso. Silvia, sua carreira profissional atualmente é como jornalista, mas você fala dessa paixão pela escrita, pelo contar histórias. Escrever um livro é novidade na sua trajetória e você já está com um projeto, não de um, mas de dois primeiros livros? Por que começar logo com dois?
Pois é, na verdade eu já deveria ter escrito, né, algum livro e tudo. Eu sempre escrevi, assim, trabalhei como jornalista, mas sempre escrevi histórias. E compartilhava, hoje compartilhar tem a ver com rede social, né, mas compartilhava de outras formas antes também. E muita gente me perguntava, você tem livro, você já fez livro? E eu fui adiando isso, assim. Não sei se é porque eu achava que era difícil, que seria complicado. Até que eu fiz uma tentativa com uma editora e ela se interessou por um livro que eu queria escrever. Mas, na verdade, era um livro muito complexo e não era o livro que eu realmente gostaria de escrever, entendeu? E aí eu comecei a fazer e desisti desse projeto por um tempo. Falei, não, vou fazer uma coisa que eu tô com vontade de escrever agora, que é sobre os casamentos, né? Assim, por coincidência, as duas coisas aconteceram juntas, assim, essa vontade de escrever. E foi no ano que eu me casei e fiz duas festas grandes e tudo.
Bacana. E, bom, há quanto tempo você vem construindo histórias para quem gosta de histórias e o Dicas para quem vai se casar? Fala um pouquinho sobre os dois livros.
Foi assim, logo depois que eu me casei, que foi no meio do ano, né, eu passei um ano pesquisando, lendo tudo sobre casamento, lendo como que eu poderia economizar, porque eu ia fazer duas festas, e também eu queria fazer festas muito personalizadas, assim, né. Então, me dediquei muito a isso e, como jornalista, assim, fui reunindo muita informação. Depois que passou o casamento, eu comecei a contar essas histórias no meu Facebook, assim. E várias pessoas foram me procurando, assim, ah, eu queria achar aquela história que você contou, achei aquela história bonita, mas não acho mais, né, porque na rede social as coisas são feitas do imediato, né, depois bagunça tudo, você não consegue achar mais aquele texto lá. E aí pessoas que nem eram amigos meus, assim, começaram a compartilhar, a pedir para ler. Aí eu tive a ideia de fazer um livro de histórias, assim, um livro que vai chamar Álbum de Histórias. Eu falo que é uma história para quem gosta de história, que é assim, que fala de casamento, mas fala de outras coisas da minha vida, assim. E um outro, que é diferente desse, que é assim, é um guia só para quem vai casar. Então, assim, não interessa a outras pessoas que não estão envolvidas diretamente com o projeto de fazer uma festa de casamento. Que aí são dicas mesmo, assim, de como organizar a logística mesmo, ó, da organização de uma festa, né?
Bom, pensando na circulação de texto, você comentou agora, inclusive, que no Facebook, nas redes sociais, fica ali meio perdido, não consegue recuperar. O objeto livro, ele tem seu diferencial? Porque mesmo com essa facilidade de se colocar um texto para circular em outras plataformas, o livro ainda tem esse fascínio entre leitores e escritores.
É interessante a gente pensar nisso, né? Porque nesse momento, assim, que bomba os youtubers, não sei o quê, eles estão fazendo livros também, né? E os adolescentes estão lendo, assim. Como é que uma coisa não exclui a outra, assim? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Antigamente, o livro, ele tinha esse sentido de reunir coisas já publicadas, né? As pessoas publicavam no jornal, publicavam fascículos, publicavam textos aos capítulos e depois vinha um livro. Vários livros da literatura brasileira foram publicados assim, né? E depois a gente passou a encarar o livro como uma coisa que trazia uma história nova, né? Ele era feito, a gente conhecia aquela história a primeira vez pelo livro. E parece que a gente está retomando essa coisa do livro ser uma coletânea de coisas que já foram vistas, né? Textos que, sei lá, circularam na internet, ou que eram vídeos e viraram depois livro. Acho que tem alguma coisa de retorno aí.
Uhum. E o livro tem essa coisa de eternizar ali, de estar impresso, vai durar meio que para sempre.
Tem um fetiche, assim, né, de ser um objeto de memória, né? Assim, aquela coisa que você guarda, que você pode revisitar e é um conjunto completo, né? Assim, são todos os textos ali reunidos, assim. Eu acho que tem uma beleza nisso, assim.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando ao vivo com a jornalista Silvia Amélia sobre o financiamento coletivo dos seus dois primeiros livros. Silvia, a web e as plataformas de circulação de textos, incluindo o próprio Facebook e redes sociais, facilitou tanto a produção escrita quanto a circulação desses textos. A gente comentou inclusive dos youtubers que estão lançando livros. As pessoas estão escrevendo mais e lendo mais? O que você acha?
Eu acho que sim. Né? Apesar do senso comum dizer que não, né? Ah, as pessoas não leem mais, os jovens não leem mais, mas acho que leem mais sim, assim. Leem mais por prazer, inclusive, coisas do próprio interesse. E se você olha para um adolescente hoje, ele está o tempo inteiro ali trocando mensagem escrita, assim. Tem até a coisa de mandar o áudio, mas assim, escreve-se muito, assim. Né? Talvez não se escreva mais numa expectativa padrão, assim, assado, mas as pessoas se expressam muito por escrito, assim.
Bom, na internet, quando alguém publica um texto mais extenso, porque às vezes é muito curtinho, a gente costuma falar, lá vem textão. Como é que é escrever nas redes sociais para esses leitores? O que você percebe sobre esses conteúdos, a forma que as pessoas leem isso, né? Ou seja, o texto curto ou param para ler o textão?
Ó, eu sou uma pessoa de textão, né? Eu escrevo textão na internet, assim. Inclusive, os textos meus que mais, assim, teve compartilhamento eram textos grandes, assim, né? Quando você vai fazer esses cursos que falam sobre o web, é cheio das fórmulas, né? Eles falam, não, tem que ser um texto curto, tem que ter uma imagem, tem que ser assim e tal. Eu não me guio por isso, não, sabe? Eu acho que as pessoas que conhece o meu texto, elas estão ali querendo o meu estilo mesmo, uma história maiorzinha mesmo. Então, assim, eu não penso dessa forma, assim, super comercial. Ah, eu vou colocar, sei lá, 4 frases e uma imagem e pronto, porque, né, vai viralizar.
Falando nesses textos, um dos textos mais compartilhados aí foi o Pelo Direito dos Meninos.
Sim.
Fala um pouquinho sobre como foi esse texto, como é que foi a repercussão.
Ai, nossa, esse texto, um dia eu ainda tenho que parar para tentar entender ele, assim. Que foi um texto dentre vários que eu escrevi, mas assim, não sei se é porque era um assunto que as pessoas abordavam um pouco, assim. Falava sobre a educação machista de meninos, principalmente a introdução de pornografia para meninos muito pequenos, né? Assim, essa coisa machista de, ah, o menino tem que ser macho, tem que, né? Escrevi um texto sobre isso, assim. Sabe aquela coisa, você senta e escreve em 5 minutos. E aí esse texto, da minha página, teve 50 mil compartilhamentos. E ele foi sendo replicado, assim, em várias páginas. E esse texto é de 2013. Aí ele para de, assim, some, aí de repente ele volta a ser compartilhado. E aí agora, esse ano, ele foi muito compartilhado de novo por um motivo trágico, assim, que um estudante foi assassinado pelo próprio pai em Goiânia. Assim, foi um caso que teve até repercussão e tudo, por causa de divergência política entre pai e filho. E esse menino, ele tinha compartilhado meu texto pouco antes de morrer. Então, o texto voltou a ser compartilhado, em alguns casos, até como se a autoria fosse desse menino que morreu, assim, saiu até em jornal com a autoria falsa. Foi uma loucura, assim.
Bom, e você termina esse texto dizendo: meu ativismo político é a favor da alegria, só isso. Como é para você escrever nas redes sociais, misturar política com uma carga sensível, afetiva?
Ai, nossa. É difícil, assim, porque eu me envolvo com várias questões, com feminismo, com gosto de abordar várias questões ligadas ao preconceito, homofobia, racismo e tudo. Só que eu me afasto, às vezes, um pouco da militância, porque eu acredito, não sei se como comunicadora, eu acho, ou porque eu fui professora, eu acho que eu tenho que ensinar as pessoas que não sabem o assunto, né? E não simplesmente falar uma linguagem muito hermética ali. Eu quero explicar para as pessoas aquela ideia, assim. Então, eu tenho, por isso que eu falo assim, é a favor da alegria, porque assim, eu quero que as pessoas sejam felizes, né, assim. Isso é a base para tudo, assim. Então, assim, por que que eu defendo o casamento homoafetivo? Porque todo mundo deve ter o direito de se casar, se tiver vontade de se casar, né. Então, eu simplifico um pouco as coisas, assim, tipo, numa questão de todo mundo deveria viver bem e respeitar o direito do outro viver bem também, né.
Bom, por fim, Silvia, quem se interessou aí para colaborar na campanha de financiamento coletivo, o que, que tem que fazer? Como é que as pessoas vão ter acesso aos livros?
Isso, o meu é um financiamento coletivo que é na plataforma do Catarse. Então, entra lá, ou entra no endereço direto e coloca barra Silvia Amélia, eu acho que já dá para entrar também, assim. Mas está separadinho lá, tem literatura. Tem o meu projeto lá, são os dois livros, a pessoa pode escolher contribuir só para um, né, ou para outro. Um deles, é o guia de casamento, é só em PDF, o outro é em três formatos, assim, é em PDF, é impresso e tem uma edição especial, que é um impresso mais especial, assim.
Ana, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, sucesso aí com o financiamento dos livros.
Ah, muito obrigada a você.
E muitos textos também, na internet. Valeu.
Obrigada, um abraço.
Boa tarde, tchau, tchau. Bom, eu conversei com a jornalista Silvia Amélia sobre o projeto de financiamento coletivo do lançamento dos dois primeiros livros dela, o Histórias para quem gosta de histórias e o Dicas para quem vai se casar. Você pode ler mais sobre a campanha de financiamento, sobre os livros e também apoiar uma ou as duas publicações acessando www.catarse.me/livros de Silvia Amélia. catarse.me/livros de Silvia Amélia. Silvia Amélia é tudo com I, não tem nenhum Y, viu, gente? Livros de Silvia Amélia.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.